Olhar de Lá e de Cá, o programa que integra a família luso-brasileira. Cultura, informação, entretenimento e boa música. Apresentação de Alexandra Gumit e Rui Alexandre. Participação da DJ Verinha Pinheiro.
Bom dia! Muito bom estar com você nessa manhã de domingo. Eu sou Alexandra Gomide e estaremos juntos nas próximas 2 horas e todos os domingos, das 8 horas às 10 horas da manhã, na Rádio RUM 97,5 FM.
Bom dia! Eu sou Rui Alexandre e este é o nosso Olhar de Lá e de Cá, um programa que integra a família luso-brasileira em Portugal. Estamos direto da Rádio RUM, aqui no Edifício Generation, trazendo para vocês boa música, entretenimento e muita informação.
E sempre com um convidado especial. E hoje, quem que nós temos aqui no estúdio, Rui?
Hoje nós temos o privilégio de termos aqui conosco o Dr. Luiz Lameira, psicólogo clínico. Seja muito bem-vindo, doutor.
Bem-vindo.
Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigado. O Rui, é uma enorme honra estar aqui convosco, sentir a vossa energia positiva logo no início deste 2020, para que possamos realizar um excelente, um grande, grande programa. Mas eu, antes de mais, quero parabenizar-vos por esta iniciativa fantástica que vocês tiveram e a minha convicção, e faço votos para que este programa seja um enorme sucesso, com certeza que vai ser logo um enorme sucesso, fruto do vosso profissionalismo, do vosso empenho e da vossa energia positiva. Também quero dizer que durante muitos anos realizei rádio no âmbito das dicas da psicologia e sinto-me aqui em casa verdadeiramente convosco. Portanto, vocês, por um lado, acho que estão aqui a criar um pequenino problema e, entre aspas, que estão aqui a levantar novamente o bichinho da rádio em mim.
Ai, que delícia! Muito bom, muito bom.
Nós é que agradecemos a sua presença, prestigiar aqui o nosso programa, a sua energia também. Essa vontade de trazer boa informação para as pessoas de maneira alegre, divertida e de qualidade. Bom, doutor, a cada dia, a cada programa que nós fazemos, nós trazemos uma palavra que é um vocábulo de uma região, um regionalismo e tal. A ideia é mostrar para as pessoas a riqueza e a diversidade da língua portuguesa, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. No programa passado, doutor, nós trouxemos a palavra zambeta. Tem ideia do que seja zambeta?
Faço ideia.
Nós também não tínhamos a menor ideia. Era da região do Nordeste do Brasil e significa ter as pernas tortas. Bom, hoje é marafade. Sabe o que é marafade?
Não faço ideia também.
Não ouvi falar. Essa é da região do Algarve, sul de Portugal.
Essa é da região do Algarve. Bom, e você, ouvinte, sabe o que é marafade? Se você não sabe, aguarde, até o final do programa ficará sabendo. Se você quiser contribuir com o programa, quiser trazer uma palavra diferente da sua região, trazer sugestões, comentários ou qualquer coisa que possa enriquecer o nosso programa, você pode enviar-nos essa sugestão, comentário, através do Instagram, olhar.brasileiro, ou do nosso site no Facebook, Olhar Brasileiro em Portugal.
Bom, no dia 21 de dezembro iniciamos o inverno. E o inverno aqui em Portugal, para nós brasileiros, é muito marcante, porque a gente percebe não só um frio mais intenso, mas um recolhimento. A energia das pessoas muda nessa estação. Diante disso, muitas pessoas acabam ficando mais tristes, em muitos casos a gente percebe até que mais deprimidas. Hoje, então, nós vamos conversar sobre os efeitos do inverno no emocional das pessoas. E até mesmo no físico, né, das pessoas. Na verdade, interfere no ser humano, na pessoa, de uma forma geral. Sobretudo para nós, imigrantes, que viemos de um país tropical. E que sofremos também com a saudade dos parentes que estão distantes. Quer dizer, na verdade, juntam um amontoado de sentimentos que ficam mais aguçados durante essa estação. Para a gente conversar até essa conversa aqui hoje, doutor Luiz, a gente buscou alguns ouvintes para trazer o seu sentimento dentro dessa estação. Vamos ouvir o primeiro convidado.
No inverno eu me sinto com saudade. Saudade de meus pais, de um tempo que eu era jovem e que estávamos todos juntos num lugar bem gostoso e frio. Eu sou Glória e esse é meu olhar.
Pois então, doutor Luiz, conforme a Glória falou, ela se sente saudosa. Você também tem esse tipo de recolhimento? Fica mais triste ou mais saudoso durante essa estação?
Durante essa estação, não fico. Eu adoro sair durante o inverno. Aliás, eu acho que até somos uns privilegiados, porque o nosso inverno não é tão nefasto, não é tão desagradável como na Finlândia, como na Suécia.
Exato, eu acho
como
muito
na Noruega. Mas isso sou eu. Muitas das vezes os meus pacientes vêm pela cidade a correr com 4, 5, 6 graus e às vezes a chover, e eles às vezes podem achar que eu sou doido. Mas o que é certo também é que tentar-lhes o exemplo, que podemos fazer algum exercício, outro tipo de atividades que não seja aquele recolhimento prolongado, digamos assim. Mas é preciso termos realmente muito cuidado ao diagnosticarmos, por vezes, a chamada depressão no inverno, porque muitos desses fatores podem não ser gatilhos relacionados com, ou seja, causas ambientais, mas sim, por vezes, pode haver lutos mal resolvidos, ou seja, a pessoa chega ao inverno e pode lembrar-se de um ente querido que perdeu há relativamente poucos anos, pode ser relativamente a um trabalho que perdeu no início do inverno, ou seja, as pessoas, por vezes, podem associar o inverno, não propriamente àquele recolhimento, àquela mudança da rotina, mas, essencialmente, a outro tipo de gatilhos psicológicos que, até mesmo inconscientemente, haja ali o clique para traumas mal resolvidos, digamos assim.
Ou seja,
assim,
de certa forma, afloram-se também esses sentimentos, essas sensações e essas emoções mais pessimistas, né? Mais negativas.
Exatamente. E por vezes, as pessoas não falam no termo técnico, é o chamado transtorno afetivo sazonal, que é chamada depressão de inverno, mas esse transtorno afetivo sazonal também afeta milhões de pessoas em todo o mundo que vivem nos trópicos, ou seja, também existe a depressão de verão, mas isto depois, se quiserem, podemos falar mais à frente.
É sério, esse é um assunto que a gente vai ter que trazer.
Essa é uma novidade para mim, né? A gente sempre associa o verão, o sol, a alegria, a festa, a bem-estar, né? É. Eu jamais pensaria nisso.
Portanto,
que interessante, já vi um novo convite.
Portanto, só que uma parte, quando vocês ligarem para um amigo ou para uma amiga a convidá-lo para um churrasco de verão ou para uma praia, e se a pessoa não quiser ir e não é normal nessa pessoa, portanto, pode estar ali um transtorno afetivo sazonal de verão.
Olha, que interessante.
Verdade. E, doutor, essa depressão do inverno, esse mal-estar, ele não é só emocional, né? Ele acaba atingindo o físico também, né? As pessoas sentem mais dor, mais doentes nessa, tirando as doenças naturais do inverno, claro. Elas acabam trazendo isso, somatizando isso, é verdade?
Exatamente, somatizando, Rui, parece que leu os meus pensamentos, porque muito daquilo que acontece na depressão é psicossomático. Muitas dores que aparecem sem nenhum diagnóstico físico concreto. A própria depressão, se nós compararmos um cérebro deprimido com um cérebro normal, nós vamos ver realmente muitas diferenças. Não vamos entrar aqui em termos técnicos para não amassarmos os nossos ouvintes, mas digamos assim que há determinadas zonas relacionadas com o humor que estão inflamadas. Agora, efetivamente, nós percebemos que alguém que tem um historial de depressão também tem maior predisposição para desenvolver outro tipo de patologias físicas, nomeadamente patologias em que o sistema imunitário, digamos assim, elas entram pelo sistema imunitário quando está mais frágil. São pessoas que desenvolvem mais facilmente gripes, são pessoas que desenvolvem mais problemas relacionados, há quem diga mesmo relacionados com cancro, entre outros pontos que devemos referir, porque reparemos bem uma coisa, mesmo indiretamente nós podemos desenvolver problemas muito graves ao nível físico. Alguém que deprime, por vezes, mais nos homens, segundo aquilo que dizem os estudos, refugiam-se no álcool, refugiam-se nas drogas, refugiam-se ainda mais no tabaco, e só por si só, e esses vícios levam também ao desenvolvimento de outro tipo de patologias, como eu já referi há pouco, os chamados cânceres.
Sim, então uma coisa vai puxando, na verdade uma coisa vai puxando a outra.
Uma coisa vai puxar da outra, exatamente.
É aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É o inverno que deprime as pessoas ou é a depressão que é acentuada pelo inverno, né? A gente... Não dá para ter essa certeza.
É uma boa questão, porque dentro das depressões que nós já estudámos, eu posso falar muito sucintamente das principais depressões que estão estudadas, podemos falar daquela depressão atípica, que é mais difícil de diagnosticar, que é a depressão a sorrir, ou seja, pessoas que sorriem para nós no dia-a-dia, mas por dentro sentem muito mal, muito melancólicas, muito tristes, mas continuam com a sua vida, mas com mais esforço, ou seja, investem mais energia do que o normal para as suas atividades do dia-a-dia. Temos a depressão, o transtorno disfórico pré-menstrual, que, como o próprio nome indica, afeta as mulheres entre 3 a 8%, ou seja, há alguns dias da menstruação, durante a idade reprodutiva, entre 3 a 8% das mulheres podem desenvolver este tipo de transtorno, ou seja, é uma grande apatia, uma grande melancolia, uma enorme tristeza, uma enorme irritabilidade fora do normal e que causa algum transtorno clinicamente significativo em alguma das esferas da mulher, quer seja pessoal, conjugal, profissional, social, de lazer, entre outras. Temos a depressão mais temida, que é a depressão major, é aquela depressão mais grave, em que a pessoa muitas vezes não tem a capacidade de se levantar da cama para cuidar de si e para cuidar dos outros, quando falamos de alguém que tenha a seu encargo menor, ou um idoso, ou qualquer outro dependente. Temos vários tipos de depressão. Temos a depressão de um idoso, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, à medida que nós vamos amadurecendo, envelhecendo, nós vamos ficando mais satisfeitos com os vários quadrantes da nossa vida. Portanto, por vezes as pessoas dizem, está com 60, está com 70, está com 80 anos, é normal da idade.
Não é normal.
À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando, em média, mais satisfeitos com a vida.
Porque as expectativas diminuem, né? Na verdade, você já está... você aprende a dar valor às pequenas coisas.
A gratidão, né? Exatamente, Alexandra. A gratidão.
Porque você já realizou tanta coisa na vida, já olha para trás e faz um balanço do que valeu a pena e tal.
Exato.
Né?
Temos o transtorno distímico. O que é que isto quer dizer? É que é um transtorno que normalmente dura pelo menos 2 ou mais anos, em que a pessoa mantém-se funcional no seu dia-a-dia, mas há uma irritação, há uma melancolia, apesar de continuar a ir a trabalhar, há uma falta de energia, o queixar-se, o lamentar-se constantemente, entre outras coisas. E, por fim, temos o transtorno afetivo sazonal, que é chamada depressão de inverno e depressão de verão também.
Essa agora nós aprendemos. É. Mas será questão de outro programa, não é verdade? Você está ouvindo a Rádio RUM, o olhar de lá e de cá, o programa que integra a família luso-brasileira em Portugal. RUM 97,5 FM Braga, Portugal.
A lembrar que o programa também é gravado em vídeo e está disponível para vocês no site do Olhar Brasileiro, em olharbrasileiro.pt, ou no Facebook Olhar Brasileiro em Portugal.
Ok, vamos então agora para o nosso primeiro bloco musical com a nossa querida DJ Verinha Pinheiro, que nos fez mais uma seleção especial de músicas para o nosso programa. Bom dia, Verinha! O que temos para hoje?
Bom dia Rui, bom dia Alexandra, bom dia Dr. Luiz Lameira, prazer fazer parte deste programa mais uma vez, estamos no segundo programa, bom dia aos queridos amigos e ouvintes da Rádio RUM e do programa Olhar de Lá e de Cá. Um programa bem interessante hoje, né, com essa entrevista, ele é psicólogo, falando em emoções, falando no tempo, né, no inverno, então escolhi 3 músicas sensacionais para a gente começar o programa de hoje. Todas elas falam nisso, nas sensações, nas emoções, falam no tempo. A primeira, Emoções, com Maria Bethânia, depois Oração ao Tempo, com o queridíssimo Djavan, e Nenhum Dia, com Jorge Vercillo. Vamos ouvir?
Eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu cantei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não canso de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento. E as emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz. A fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções é. Chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo do som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. Que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e migo. Tempo, 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 tempo. quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como ao ar, mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, espero com a força do pensamento, recriar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo. O verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. O verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Oh minha honey baby, baby, honey baby. Nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Oh minha honey baby, baby, honey baby. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei. Ando tão à flor da pele que minha pele tem o fogo do juízo final. Baby, baby, honey baby. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide.
ouvintes, acabamos de ouvir Nenhum Dia com Jorge Versilo, Oração ao Tempo com Djavan e Emoções na belíssima voz da nossa querida Maria Bethânia. Foi o primeiro bloco do nosso Olhar de Lá e de Cá.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, Rádio Rum, 97,5 FM, Braga, Portugal.
Olá, estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com o psicólogo Luiz Lameira. Falamos sobre o inverno, sobre as emoções, sobre saudade.
Doutor Luiz, vamos ouvir mais uma participação de um ouvinte para saber como que ele encara essa época do ano. Vamos ver.
No inverno eu tenho uma dificuldade grande de sair da cama. Sair debaixo da coberta é triste. Fora isso, depois que saiu, você toca a sua vida. Mas sair da coberta é sofrido.
Eu sou Edson e esse é o meu olhar.
O problema é sair da cama. O que parece ser cômico, né? Mas na verdade, aí começa a complicação, não é verdade, doutor?
E começa a complicação, sim. Porque o levantar da cama, aquela dificuldade em nós conseguirmos iniciar o dia para um deprimido, muitas das vezes, é o maior desafio. E porquê? Porque muitas das vezes há perturbações associadas no que diz respeito ao sono, as chamadas insónias e outro tipo de perturbações relacionadas com o sono, porque se o sono não for reparador, é natural que o nosso corpo esteja cansado. Por vezes, nós podemos ter insónias, mas não estar deprimidos. Mas existe uma grande comorbilidade, portanto, entre problemas de sono e depressão. Aliás, aquilo que eu defendo, e eu tenho procurado vários especialistas internacionalmente reconhecidos, depressões puras existem poucas, porque as causas da depressão vêm de outras perturbações associadas.
Exatamente.
Nomeadamente a perturbação obsessiva ou compulsiva, em que tem estado tudo direitinho, ou determinados rituais que a pessoa tem que realizar, ao ponto de perder por vezes horas e horas só num dia a de realizar determinados rituais ou determinadas compulsões. Nomeadamente os ataques de pânico. Eu atendo muitos pacientes que têm ataques de pânico e é natural que esses ataques de pânico, infelizmente, que vão desenvolver depressão. É que a pessoa, por vezes, não consegue sair de casa, porque sai de casa, tem logo um ataque de pânico, vai logo para o hospital e é logo medicada. E, por vezes, a medicação, que podemos falar mais à frente disso, a medicação não é a melhor solução, essencialmente, neste tipo de casos. Temos outro tipo de perturbações associadas, são as psicoses, em que existem delírios e alucinações, em que a pessoa se sente frustrada e muitas das vezes até desenvolve a chamada de depressão psicótica, que é uma depressão em que existem características ao nível de ouvir vozes e ver coisas que não existem. Também temos outro tipo de perturbações relacionadas com dificuldades de aprendizagem, e que isso acontece essencialmente nos nossos jovens, nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Portanto, ao falarmos das causas da depressão, é muito, muito complexo, porque por vezes existe uma outra perturbação que é a causa da depressão. Mas existem estudos que nos indicam que há um sério conjunto de fatores que podem levar uma pessoa a ficar deprimida. Nomeadamente, se o meu pai ou a minha mãe tiverem historial de depressão, eu tenho maior probabilidade de desenvolver uma depressão. Existem fatores genéticos, biológicos, ambientais, de trauma. Se eu na infância ou na adolescência tiver sofrido determinado tipo de abusos, negligência por parte das minhas figuras, poderá refletir no futuro. Portanto, existem várias possíveis causas para a depressão. Ao contrário daquilo que muitas vezes ouvimos, a depressão não aparece do nada, digamos assim. Quanto mais não seja um trauma intergeracional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os meus antepassados podem já ter sofrido alguns traumas que só agora é que se vêm a ser refletidos. Isto é uma área que está ainda em estudo, mas que já há situações válidas do ponto de vista científico que nos levam à passagem de traumas de geração em geração, nomeadamente há estudos relacionados com os judeus. Nós sabemos, infelizmente, os milhões de judeus que sofreram na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial e entre outras fases, nomeadamente do século XX, que levaram a que esses traumas se perpetassem nas gerações vindouras.
E eu acho interessante a fala do Edson, retomando aqui a fala do Edson, e o senhor aborda uma coisa interessante. Ele fala que tem dificuldade de sair da cama, mas, na verdade, essa vontade de ficar na cama não é uma vontade de dormir, não é?
Uhum. É muito mais pelo incômodo do frio, né?
Incômodo do frio, né? Quer dizer, pessoa não quer sair, mas também não consegue dormir, né? É meio paradoxal, né?
Sim, isso acontece e até é normal acontecer no comum da população. Agora, nós só podemos falar em patologia, em perturbação, quando é algum sofrimento clinicamente significativo. O que é que isto quer dizer? Que afeta alguma das nossas áreas da nossa vida. Ou a nossa área pessoal, ou a nossa rotina, ou a nossa área profissional. Porque é comum eu receber quase diariamente no meu consultório pessoas com esses sintomas e que não estejam propriamente deprimidas. E muitos de nós, no nosso dia-a-dia, também temos, por vezes, aqueles dias em que temos mais dificuldade em sair da cama. Isso é um problema. Não necessariamente. Aliás, a tristeza não é um problema. É desejável também nós nos sentirmos tristes. As emoções
até
não são
negativas. Até para valorizar o que...
Até para valorizar os momentos felizes. A tristeza é desejável que ela exista e que permaneça na nossa vida, desde que não permaneça por um longo período de tempo e nos prejudique no nosso dia-a-dia. Porque não existem emoções negativas. As emoções podem tornar-se negativas se nós não percebemos a mensagem delas, porque as emoções têm uma mensagem para nos transmitir. Vamos imaginar que eu me chateio com a Alexandra e fui indelicado com a Alexandra. E vou ficar triste. Não é? Depois vou refletir, pensei, bem, eu fiquei chateado, eu chateei-me com a Alexandra, mas não devia ter ficado chateado. Essa tristeza vai-me ajudar a me reaproximar dela, a pedir-lhe desculpas e que isto não se repita com os meus outros tipos de relações sociais e de amizade que eu tenho. Estou apenas a dar um exemplo simples, mas isso pode acontecer a nível do trabalho, pode acontecer a nível conjugal, com o pai, com a mãe, com o filho, etc. Portanto, é desejável nós sentirmos emoções desagradáveis, raiva, tristeza, amargura, melancolia, porque é isso que nos vai dar energia para que nós possamos contornar os obstáculos e para que possamos estar em constante evolução.
Perfeito. E dentro disso tudo que a gente está falando aqui, as crianças também, elas se sentem mais... Elas também sentem esse efeito do inverno, emocionalmente falando?
Sim, as crianças também sentem o efeito do inverno emocionalmente falando. Porque muitas das vezes há uma alteração ao nível da rotina. Uma criança que durante a primavera, que durante o verão, está habituada a brincar no jardim...
Solta, né?
Sim, anda por aí solta no bom sentido e que realiza uma série de tarefas relacionadas com a estação, vai para o outono, vai para o inverno, há um grande choque. Quanto mais não seja, quando e eu estou a praticar exercício físico, eu estou a produzir um fantástico antidepressivo natural, que é um dos melhores do mundo, que são as endorfinas.
Sim.
Portanto, o que me permite relaxar, o que me permite ficar mais bem disposto, regular o sono biológico, entre outras coisas. Portanto, é natural, porque as crianças, por si só, já são, no bom sentido, a maioria delas, agitadas, e não quer dizer que uma criança agitada seja deprimida, atenção, caros pais, caras mães, portanto, não estou aqui a dizer que não existe PHDA, perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, mas isso só afeta apenas 1% da população geral. Portanto, não se ponha a correr para o vosso pedopsiquiatra a dar Ritalina, há que fazer um diagnóstico concreto.
Moda, né?
Portanto, porque isso virou moda, apenas 1% das crianças têm esse transtorno. Agora sim, há uma mudança de rotina, e essa mudança de rotina pode afetar a criança entrando no outono e no inverno, como também no adulto, essa rotina. Se bem, nós não podemos dizer com 100% de certeza o que é que causa a depressão no inverno, o transtorno afetivo sazonal. Não podemos dizer com 100% de certeza. E eu baseio-me, acima de tudo, todos os especialistas que eu já contactei, todos os investigadores com quem já falei, estudos sérios, de pessoas que estudam já isto há anos, mas pensa-se que é devido a alterações ao nível bioquímicas também, e não só. Se falamos da perturbação pura de inverno, sem outro tipo de causas por trás,
exato,
sem outro tipo de transtornos, as chamadas comorbilidades, que é quando está presente mais do que uma perturbação. Mas, resumidamente, e para terminar o meu raciocínio, é muito importante dizer isto, que é, tendo menos sol, nós, é natural que vamos produzir mais melatonina, portanto, que é aquela substância que nos ajuda a dormir, digamos assim. Isso, em algumas pessoas, pode não ser muito positivo, pode não se adaptar tão bem. Vão sentir-se muito sonolentas, com pouca energia ao longo do dia, dormem se calhar em excesso, depois mais do que aquilo que o corpo necessita, porque dormir em excesso também faz mal, tanto como dormir por defeito, e isso pode levar a que a pessoa, verdadeiramente, produza menos serotonina, uma hormona que nos ajuda ao nível do humor, digamos assim, e também por outro lado, vai haver menos exposição ao sol, menos vitamina D e vai interferir diretamente com determinadas substâncias que regulam o humor, portanto a pessoa vai ficar mais apática, mais triste, mais melancólica, mais sonolenta, menos apetite, menos energia, isso poderá desenvolver o chamado transtorno afetivo sazonal, para quem só ligou agora à emissão, que é a chamada depressão de inverno barra verão.
E é interessante porque a gente tem essa noção de que, né, o sol tem essa influência muito forte no humor das pessoas, né? Então, para nós é assim... o europeu é um pouco mais triste, o sul-americano é um pouco mais feliz, e os africanos é uma festa o tempo todo, independente da situação que a pessoa vive, né? Que não são sempre as situações...
Mesmo em situações menos favoráveis, né? A gente percebe muita alegria, né?
Mas o doutor falou um negócio que me chamou muita atenção, isso ficou ressoando na minha cabeça. É bom ter tristeza, sentir essa amargura, raiva, etc., né? Claro que o ideal é, inclusive, conseguir externar isso, né? Porque quando internaliza é pior, acredito eu. Aquela pessoa que é sempre feliz também é uma patologia, não é? Ela está sempre feliz, sempre rindo, tudo está bom. Não é uma coisa muito normal, né?
Sim, não é uma coisa muito normal. Por vezes, e daquilo que eu atendo no meu consultório... Eu atendo esse tipo também de pessoas, que no dia-a-dia eles dizem mesmo, mas as pessoas dizem-me que eu não preciso de psicólogo, que eu estou sempre feliz, eu estou sempre divertido, eu estou sempre animado. Aquilo que acontece com muitas dessas pessoas é, têm o seu espaço em que estão sozinhas, ensimismadas, viradas para elas próprias, para realizarem as suas catarses, os seus momentos de tristeza, de reflexão, entre outras coisas. Se as pessoas tiverem tempo para realizar essa reciclagem, essa meditação, entre aspas, é funcional. De qualquer das formas, nós somos seres sociais, não há como fugirmos disso, de qualquer das formas, se elas... não se abrirem, digamos assim, com pelo menos um ou outro amigo confidente, mas vai ser depois mais difícil gerirem as emoções.
Vai somatizando, né?
Vai somatizando e vai, digamos assim, aumentando quase como se fosse uma bola de neve, os problemas dentro dela, e não se vai libertando. E é por isso que essas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver a chamada depressão atípica, a depressão sorridente, que é aquela que é mais difícil de diagnosticar. Ah, está tudo bem, está tudo tranquilo, e no fundo a pessoa de repente diz, quero me matar, doutor. O que acontece regularmente em consultório é isso.
A gente ouve casos de pessoas que viram e falam assim, mas o fulano estava tão bem, e de repente ele...
A família, né, não percebe, a própria família não percebe.
Estava tão bem, mas ele estava bem demais, né? E de repente a pessoa se mata ou entra numa crise e tal, né? E as pessoas não percebem isso, acham que depressão é só olhar a pessoa que não quer se levantar e tudo. É muito difícil identificar,
sim,
né?
É muito difícil identificar esta depressão. É preciso ter muita experiência, mesmo no âmbito clínico. Mesmo no âmbito clínico é preciso um psicólogo muito bem treinado e que diariamente tenha perfis de pacientes deprimidos para que possa perceber determinados sinais, especialmente o não verbal, porque o não verbal comunica muito. Aliás, grande parte da nossa comunicação não é verbal, é não verbal, a forma como nós gesticulamos as mãos, como olhamos para as pessoas, a partir das microexpressões faciais, entre outras coisas. Mas há aqui um ponto muito importante que eu quero referir, Alexandre e Rui, é que depressão não é fraqueza, depressão não é sinal de que a pessoa é fraca, não, a pessoa quer melhorar mas não consegue. Nós não nos viramos para uma pessoa com gripe, nós não nos viramos para uma pessoa com cancro, então, cura lá esse cancro, levanta-te aí da cama do IPO,
exatamente.
Cura lá
essa
gripe, é importante referir isso, porque infelizmente ainda há um grande estigma na nossa sociedade, eu falo pela sociedade, conheço bem pela sociedade portuguesa, que depressão as pessoas... deprimidas por vezes podem ser percepcionadas como fracas. Não, elas não são fracas. Há uma alteração ao nível do cérebro dela, ao nível da forma como ela se vê a si, ela vê a realidade à sua volta e vê o futuro sem esperança, negro, sentindo, desculpem-me o termo, um farrapo humano, porque é mesmo isso que elas nos transmitem. Portanto, não vale a pena dizermos a um deprimido, então, levanta-te lá da cama, isso não é nada, isso vai acabar por passar. Há outras formas de ajudarmos
essas
pessoas.
Isso só piora, né? Inclusive, a pessoa já não está se sentindo bem.
Sente-se incompreendida depois.
Exato. E aí vai sendo reforçado, né? Porque a pessoa, também você não sai da cama, você não é um ninguém e tal, e aí vai só reforçando, vai só piorando a situação.
Reforça a condição, e muitas das vezes nós em consulta atendemos pessoas a nos dizerem mesmo que ninguém me compreende, Isto, será que isto é normal? Você acha que isto é normal, doutor? Eu digo que, infelizmente, a nossa sociedade ainda é um pouco comum ao ponto das pessoas sentirem, por vezes, vergonha de ir ao psicólogo, não quererem ser vistas, até marcarem para horas para não se cruzarem com outras pessoas, entre outras coisas. Mas, felizmente, as coisas, ao longo destes últimos 5, 10 anos, eu sinto que já estão a mudar e sinto mesmo que as pessoas já dizem elas próprias, não, eu vou ao psicólogo, eu quero melhorar, eu quero me tratar, porque isto não é sinal de fraqueza. Isto é sinal de que eu para já sei aquilo que tenho e consigo perceber que há aqui determinados objetivos emocionais que eu quero atingir, como o bem-estar.
Ótimo. Para você que chegou agora e está sintonizando na Rádio RUM, esse é o Dr. Luiz Lameira, ele é psicólogo clínico e estamos a falar dos efeitos do inverno e dessa época do ano no corpo das pessoas.
É emocional, né?
Nas emoções, né? São tantas emoções. Ok, também perguntamos no início do programa o significado de Marafade. Você sabe o que é Marafade? Se não sabe ainda, espere que logo, logo vamos falar do que se trata.
E agora vamos ouvir mais um pouco de boa música brasileira e voltamos logo a seguir para continuar essa conversa com o nosso convidado. Verinha!
Então, pessoal, dando prosseguimento, vamos com o bloco 2, que também está de arrebentar o coração, mexendo mais uma vez com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas relações, né? Vou trazer Adriana Calcanhoto com Inverno, Quando a Chuva Passar, Ivete Sangalo e Tiranizar com Leila Pinheiro. Aproveite!
Mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudade, sem remorso e só. Sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. Pra ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavou? Mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudade, sem remorso, só. Sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim
Sou
você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Você me parece dizer que os dois somos um só lugar, e que esse lugar é você, e o resto não deve contar. E é isso que eu chamo tiranizar. Desde o começo que o seu jogo é esse, eu não saquei bem que eu mereço ser agora o grande otário. Agora eu sei, todo descuido tem seu preço. Eu vacilei, você traçou o itinerário.
Você está na Rádio Rum e ouvindo o programa Olhar de Lá e de Cá. Que legal. Você acabou de ouvir agora o segundo bloco, bem bacana, com Tiranizar, Leila Pinheiro, Quando a Chuva Passar, Ivete Sangalo, e Inverno, Adriana Calcanhoto.
Olhar de Lá e de Cá. Informação, entretenimento, cultura e música de bom gosto.